731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia! Bom dia, Roberto. Bom dia, Ícaro. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje 10 de março de 2024, episódio 1126. Eu vou nos manter esse apresentador, teremos ainda como moderador Ícaro Queiroz e como convidado Roberto Idep, né? Nos bastidores, Liana Lopes. Hoje com o tema Nexialismo, metanoia ágil, né? Eu tenho que entender melhor esse título, é meio malucão, né? Vamos ver o que é isso. Bora lá! Aproveitem para seguir o primeiro Hub de Agilidade no Universo Ágil na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, House, YouTube, grupo Telegram, etc. Basta acessar o link www.universoagilhub.com. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, Twitter, etc. Quem quiser participar deste encontro, é só levantar a mão aqui no... na sua mídia, né, preferida, ou enviar uma mensagem no chat para as pessoas moderadoras, para que quem estiver impossibilitado de falar no microfone, mesmo na dinâmica, as demais mídias, é só postar no comentário que juntamos ao painel. Bora lá, o Roberto é prova de que o caminho está livre, né, Roberto? A gente começa participando, eu fui assim, e acaba entrando no palco. Seja bem-vindo. Nós sempre fazemos uma apresentação, um áudio, uma auto-apresentação, né? Para aquelas pessoas que não conseguem enxergar, para ter uma inclusão. E depois seguimos. Então, vou fazer a minha, vou te passar a bola, depois passamos para o Ícaro. Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos, 1,86m, estou com uma camisa de manga, soblê, né? E verde. E bora lá, vamos começar o nosso dia.
Bom dia, meu povo, Ícaro, Liana, toda a equipe, a todos que nos assistem. Eu sou um homem branco, de cor branca, cabelo raspado, olhos castanhos, cabelo também era castanho, mas já está bem esbranquiçado. Também sou alto, 1,92 de altura. E estou vestindo uma camiseta preta, básica, e no meu fundo aqui eu tenho um startup como cenário de plano de fundo. É isso, bom dia a todos.
Bom dia, eu sou o Ícaro, também alto, moreno, 1,86m, uso óculos, uso barba, estou hoje dentro do carro, do banco de passageiro aqui, e estou muito feliz de estar com vocês. Bora lá, gente, bora para mais um dia. O tema de hoje é nexialismo e metanoia ágil. Roberto, acho que vamos iniciar trazendo uma introdução ali. Você é uma pessoa que, durante toda a participação conosco, muito fala e muito dá exemplo prático, exemplo funcional, exemplo que é totalmente aderente a diversos temas que a gente trouxe, e a gente falou muito sobre os livros do Leopoldo, mas você falava sempre no contexto de nexialismo. Para você, onde se inicia, por que que você vivencia tanto disso? Fala um pouquinho para nós.
Vamos lá. Os nomes são meio complicadinhos, né, gente? São meio inusitados aí, os dois, né? Tanto o nexialismo quanto o metanoia. Eu coloquei propositivamente, né? Tipo, metanoia, trazer junto com o nexialismo, porque a metanoia significa mudança de consciência. É uma transformação. Essa palavra, ela é muito antiga, né? Ela começou a ser usada por Helena Blavatsky, né? Com o ocultismo, é a cofundadora da teosofia, e ela significa uma transformação verdadeira, né? Íntima. Então, metanoia significa isso, é uma transformação integral a partir do conhecimento que se tem com algo ou de alguma experiência, mas é um, dentro de um processo de validação, né? Eu falo que é você conhecer, você compreender, mas você averiguar, você validar aquilo para então haver uma mudança de fato sobre alguma coisa, algum tema, a vida como um todo, enfim. E o nexialismo significa, o movimento nexialista, né, que é o nexialismo, ele significa a busca por sentido, a busca, o estudo e a promoção de sentidos. Então, ele também, o nexialista, hoje em dia, ele é visto como um cargo profissional, digamos assim, né, entre generalistas e especialistas, há os nexialistas. Né? Eu falo que o generalista, ele sabe um pouco sobre muita coisa. O especialista, ele sabe pouco, muito sobre pouca coisa. E o nexialista, ele tramita entre um e outro. É o cara que sabe fazer a ponte, que tem um olhar apurado, que consegue transitar entre diversos assuntos, porém com um mínimo, pelo menos de profundidade, para conseguir fazer o elo entre ambos. Né? Então, não sei se eu fui claro para começar, mas metanoia como mudança integral da consciência, que muda, com certeza, comportamento, as relações e tudo mais, e o nexialismo, que é a busca, o estudo e a promoção de sentidos. Eu não descobri faz muito tempo essa palavra. Eu tive contato com ela aproximadamente uns 3 anos, por meio de outro estudo, mas desde então eu me reconheci como inato, né, um nexialista, porque a minha vida inteira foi assim, eu sempre busquei o sentido das coisas, com profundidade, mas também não perdendo a abrangência. Então, é isso, não sei se foi claro para começar.
Ô, Roberto... Oi. E tirou uma dúvida. Eu posso falar que nexialismo tem a ver com foco, de você focar na coisa, de você ter uma ligação entre uma parte e a outra, né? Ter essa visão de que você está realmente fazendo aquilo que deve ser feito, né? E não fazer só por fazer. Né?
Exatamente.
E te dar essa condição de acertar mais.
Exatamente. É o interesse, a importância, a consideração, a relevância... Né, de envolvimento. Muito se fala em desenvolvimento, eu trago envolvimento. Né? Principalmente no tempo do mundo que a gente vive hoje, isso que você falou, né, Leopoldo? A gente tem tantos afazeres, tem tantos deveres, tantas necessidades, mas a gente ainda trilha muitas vezes sobre considerando mais, dando maior relevância para desejos. Né? Tem tanta coisa para a gente fazer. E o nexialismo, ele traz isso, essa visão de vida mesmo. Né? Um nexialista, ele gosta de saber das coisas, né? Que vem da filosofia, né? O amor pelo conhecimento. E nessa área profissional, juntando com o ágil, que eu trago para vocês essa provocação também, é justamente de pensar pelo ágil. Né? Como que surgiu o ágil? Né? Então, já fica essa questão. Por que que surgiu o ágil? O ágil surgiu porque havia desinteligência no ambiente de criação de softwares, onde aquilo não era feito como poderia ser feito, e veio como uma revolução porque se buscou sentido. Né? E o sentido é interessante deixar claro, né? Porque tem tantas outras palavras, como, por exemplo, razão, né? A razão pelo que você faz e tudo mais, mas... a causa, né? Mas o sentido eu sempre vejo nas 3 esferas da palavra. Né? Eu sempre escrevo lá para vocês também, todos os dias pelas manhãs, o sentido ele tem que ser por meio do sentir. Né? Sentido de sentimento, sentido de significado e sentido de direção. Ele sempre caminha nessas 3 esferas porque uma autovalida a outra. Né? Se você foi tocado por algo, aquilo é uma experiência que não tem como alguém... falar para você que não. Foi por meio do processo experimental. Eu falo que o conhecimento ele é contato com verdades. Né? O verdadeiro conhecimento é quando você entra em contato com verdades sobre algo, sobre alguém, sobre um objeto de estudo. Esse conhecimento ele gera um significado interior. E daí você começa a priorizar, relevar, coloca como importância aquilo. Que te dá a direção. Né? Então, sentido de sentimento, sentido de significado e sentido de direção. Isso serve para a vida. né, para a vida, trabalho, para tudo que a gente faz.
Aqui, eu posso falar que me dá, justifica a continuidade da ação. Né? Vou te dar um exemplo até te perguntar se eu fui um nexialista ou não. Tá? Eu estava num grupo, a gente estava fazendo era um curso de bioenergética. É um negócio meio maluco, você faz diagnóstico pela energia da mão, né, do dedo, e tal, e fizemos a primeira etapa do curso, mas tinha que ter uma segunda. E aí, cara, era um grupo grande, e a gente tinha que encontrar a melhor data para fazer o curso. E todo mundo ficava cantando datas e ninguém chegava no acordo, né, porque cada um olhava para si, né, a minha melhor data e tal, e não negociava. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu percebi que a gente ia ficar ali horas, né, tipo, lançando datas e não chegando a lugar nenhum. E aí eu parei, pedi para o presidente e tal, chamei, né, a pessoa que coordenava, que mandava ali naquele dia, e perguntei para ela, falei, cara, antes da data, me diga, qual é o quórum mínimo de pessoas para que essa segunda etapa aconteça? Ela falou, 10 pessoas. Aí eu pedi para as pessoas levantarem a mão, né, levantarem as mãos, ou a mão, né, quem fosse participar, independente da data. 3 levantaram a mão. Como 3 levantaram a mão, ele precisava de dela, eu disse, legal, não precisamos de data mais. Um abraço, tchau, fui embora. Então, assim, é aquela visão do porquê da coisa. Né? É o que justifica você continuar ou não fazendo alguma coisa. Porque, infelizmente, até na ânsia de acertar, de fazer, a gente começa discussões e dá sangue para essas discussões, né? Prolonga as discussões, mas sem nexo nenhum, sem que haja uma razão maior que te faça assim, cara, você está no caminho, vamos fazer mesmo. Pô, esquece, cara, isso não vai dar em nada. Né? Está gastando tempo e, às vezes, sem perceber. Né? É por aí?
Exatamente. É por aí. Isso que você disse é critério. Né? É critério. Tá. Né? A gente tem que ter critério. Os critérios são fundamentados em quê? No que é importante para a gente. Né? Valores, princípios, virtudes, o que se busca, objetivo, propósito. Essas palavras que tanto têm norteado aí o meio profissional, mas também não dissociando a vida. Né? E tudo começa pelo autoconhecimento, eu acho, né? Você se encontrar como foi o meu próprio processo, né? Eu me descobri, eu me redescobri um nexialista quando eu fui verificar, quando eu estava nesse processo de autoconhecimento, porque você tem que saber quem é você, para onde você está andando, o que, que você busca, isso é na vida e no trabalho, mas com certeza um nexialista ele tem muito certo seus critérios. Ele sabe muito bem o que o norteia, né? Para onde está indo, como que está, faz parte disso. E a gente vê tanta gente hoje falando, né, sobre autoconhecimento, mas o autoconhecimento serve para isso também, coisas básicas, né? Você saber quem você é, para onde você está indo. O nexialista, ele tem uma gama desde sentidos, digamos, menores, mas também tem sentidos maiores, né? Que cai no campo da filosofia, por exemplo, né? Mas serve para tudo. Qualquer coisa dentro de uma organização que você vai fazer, com certeza soma muito para ganhar valor dentro de um time, de uma squad, de uma cultura, com certeza. É a pessoa que está sempre ligada a sentido, né? Não adianta fazer as coisas sem sentido. Não tem nexo, né? Como você mesmo disse, eu vou.
Ô, Roberto... Quando a gente ouve sobre nexialismo, e especialmente na abordagem que você traz, né, você faz um confronto direto, explicando, trazendo o que o generalista é e faz, o que o especialista é e tem tendência a fazer, e você coloca o elo sendo nexialista. Só que para mim, ainda, quando eu olho para o nexialista, eu percebo que ele precisa também ter uma linha generalista. Exemplo, porque o nexialista ele vai ter que trabalhar com diversas áreas de conhecimento. Aí a primeira pergunta que me traz, o nexialista, o nexialismo, né, a maneira de agir, ele tem um método tabulado de ser executado, então ele tem uma metodologia a ser seguida, ou ele é a junção das diversas áreas de conhecimento para trazer, obviamente, para resolver um problema complexo e aplicar ali de forma integrada uma solução, obviamente olhando com o nexo. Porque quando eu vejo independente de ser apenas generalista ou o especialista. No final, no dia a dia, no tocante do seu trabalho, eles querem sim fazer as ações baseadas em nexo. O nexo do trabalho, tem um objetivo, tem um propósito para si. Então, eu entendo que o nexialista, se não for uma metodologia por trás, o que difere? Porque ele vai ter que ter um conhecimento aprofundado, ele não pode ser raso o suficiente para não ter uma especialidade, ele não pode ser aprofundado o suficiente para ser generalista e ficar sempre... Então, ele é um elo, mas ele está nas duas pontas, de fato. Por que que, de fato, a gente o difere dos demais? O que que faz essa diferenciação em si?
Na verdade, Ícaro, assim, todo, realmente você tem razão. Todo nexialista, ele é generalista. Né? Ele é generalista. Só que tem uma frase, eu vou ler para vocês aqui. Ó. Os especialistas sabem onde estão indo. Os nexialistas já estiveram lá. Essa é a grande diferença, eu acho. Né? É a importância. Por exemplo, um generalista... Ele, às vezes, está sabendo de um pouco de cada coisa que está se falando, que está se atuando, mas ele não tem justamente, às vezes, não estou generalizando, mas às vezes não tem muito sentido. Ou o sentido é muito raso, digamos assim. Você precisa saber dessas tais coisas para executar tal coisa. E ele vai saber, mas não é tão aprofundado no sentido, na razão. Né, no significado nexialista, por isso que ele não é uma habilidade, é uma competência, na verdade. Pode ser desenvolvido, sim, qualquer pessoa. Porém, é uma busca por sentido maior, né, o nexialista. O nexialista, ele pode fazer nexos, criar elos entre coisas, digamos, sem tanto aprofundamento. Porém, na cabeça dele, a mentalidade, a filosofia de vida, sempre vai ser de buscar sentidos mais aprofundados. Né? Você não vai ver um nexialista, por exemplo, apertando um parafuso sem saber por que ele está apertando o parafuso. É uma coisa, ele quer saber onde que vai dar isso no sentido mais aprofundado. Né? Eu estou apertando esse parafuso vai fazer uma roda girar, a roda girar vai levar a pessoa com o carro até tal lugar, chegando nesse lugar a pessoa vai fazer tal coisa. Então, assim, o nexialista, ele não para de questionar. Os questionamentos são abrasivos. Porém, claro, quando você aplica isso no dia a dia, dentro do seu trabalho, de alguma coisa que você estava fazendo, claro que tem limitação, porque senão você vai ficar preso nisso até, né? Mas, resumindo bem, é isso. O nexialista, ele busca profundidade. Ele é, sim, um generalista também. Porém, o sentido, né, nessas três esferas de sentimento, de significado e de direção, é muito mais aprofundado do que um generalista, realmente. E ele tem que passar por esse processo, por isso que eu trouxe esse nome também, do metanoia ágil. Né? Porque tem muitas pessoas que praticam o ágil, as metodologias ágeis, por praticar. Mesmo não fazendo sentido, às vezes, para ela ou dentro da organização. Agora, quem passou por uma transformação verdadeiramente, né, íntima, e aquilo faz sentido total, não perder tempo com como era antes e tal. A própria metanoia ágil, a gente vê, né, agilistas e agilistas. Mas quem passou pela metanoia, não. É fácil verificar isso. Né? A gente se reconhece, a gente sabe, não é à toa que a gente está aqui nesse programa às 7h30 da manhã de um domingo, não é? Falando sobre agilidade.
Roberto, eu posso falar que o nexialista tem um pouco mais de bom senso do que os outros dois, né? Porque eu falo que bom senso não é fazer o que é bom, não. Bom senso é se olhar para o lado, analisar a situação e decidir em função da situação. Né? Tem hora que o certo é errado, errado é certo. Né? Você tem que sobreviver, você tem que sair dali. E vou te dar um exemplo do dia a dia, tá? Eu há muito tempo atrás, eu levei um modem, na época que o modem era externo, para desbloquear numa operadora, né? Não vou falar o nome dela. E aí, a menina, que para mim é nexialista, né, ela me pediu a nota fiscal do modem. Eu não tinha, já tinha jogado fora, não guardei a nota fiscal. mas eu precisava desbloqueá-la. E aí, a minha resposta para ela foi a seguinte: você não precisa da nota, você precisa ter certeza de que ele é meu. Você não pode desbloquear um equipamento que não seja do proprietário, do dono, né? Então, o meu CPF e o seu sistema vão te provar isso. Nessa hora, eu chamo, né, para mim ela é a inteligente, a que pensou, né, vamos dar esse título para ela agora de nexialista, ela falou, você tem razão, né, tem nexo o que você está falando, tem lógica o que você está falando, bate, né, com o que nós queremos. Porque a nota fiscal, ela não ficava lá, ela não tirava xerox dela, ela não fazia nada. Ela olhava e tinha a impressão de que aquilo era meu. Né? Se eu tivesse roubado a nota fiscal, ela teria a mesma impressão, apesar de não ser. Né? Aí, e a forma com que eu dei para ela, para confirmar a propriedade daquele bem, né, era muito melhor do que a nota fiscal, porque estava lá no sistema dela, eu comprei lá, eu sabia disso. E ela, na hora, me atendeu, bloqueou, me liberou e foi embora. Na semana seguinte, eu levei um telefone. E aí, a menina da ponta também, que me atendeu, outra menina, que não era nexialista, na minha visão, tá? Ou senão, a regra é clara, eu preciso da nota fiscal. Falei, meu bem, para que você precisa da nota fiscal? Você tem que ter certeza, estou te provando de outro jeito. Não, a regra é clara, quer dizer, ela foi muito eficiente, porque ela fez aquilo que mandaram, mas ela não me satisfez, porque ela não me atendeu, porque ela não teve esse nexo, né, não teve essa condição de analisar o que eu estava falando, você tem que ponderar e falar assim, cara, você tem razão, eu não preciso, eu não vou ficar com a nota, eu preciso ter certeza que ele é seu. Mas aí eu não briguei, não, porque, para mim, a ponta tem que ser eficiente, a ponta tem que fazer o que todo mundo precisa. A regra é para a maioria, não é para a minoria. Para a minoria, eu tenho um gerente, que é o cara que está ali para quebrar a regra, entendeu? Que tem que ser muito mais nexialista do que todo mundo. Por quê? Porque se eu tenho um problema, é porque ele não foi previsto na regra. Porque se ele foi previsto, ele deixa de ser problema e passa a ser processo. Quando eu tenho um problema que não está na regra, a solução do problema também não vai estar na regra, senão não era problema. Né? Então, o papel do gerente, a meu ver, é ter autoridade e competência para decidir, para fazer diferente do previsto, assumindo a responsabilidade, porque ele tem autoridade para isso, né? E competência, exatamente, já repetindo. Então, exatamente, assim, ele precisa ter nexialismo, ele precisa ser um cara que, quando olha para as coisas, tenta enxergar o porquê dela e fala se pode ou não pode. É por aí?
É por aí, aí é a diferença entre autonomia e heteronomia, né? Um nexialista, ele sempre vai ter autonomia, não tem como você não... Um nexialista sem autonomia não funciona. É isso que você falou, ela faz o que mandaram fazer, heteronomia. Ela não faz o que faz sentido, de fato, num processo, numa diligência, numa averiguação íntima para ela, que ela verificou e falou, opa, isso aqui faz sentido, né? Estando na regra ou não, né? Com autoridade ou não. O nexialista, ele tem autoridade, né? Porque ele se dá autoridade pela autonomia que exerce sobre alguma coisa que está fazendo, que está falando, né? Ele busca sentido nas mínimas nuances para agir conforme uma base de critérios, de valores, né? Eu uso muito aqueles, os três filtros de Sócrates, né? E isso para mim, eu tenho meus critérios. Então, é verdade, né? Caminho em bondade é útil, ou seja, verdade, bondade, utilidade, né? O outro para mim é, tipo, é lógico isso? Segue bom senso? Faz uso da razão? Né? E o próprio sentido de sentimento, significado, direção. O nexialista, ele sempre vai ter base concreta para começar a pensar, para desenvolver até a atitude e também não a reação, né? Porque é difícil um nexialista reagir. Ele sempre vai perceber e vai responder. Responsabilidade, habilidade de resposta em responder. Então, tudo tem que fazer sentido. Se não tem sentido, não vale a pena. Claro que tem coisas que a gente não alcança o sentido ainda, né? Mas é sempre aquela busca pelo saber mais, saber melhor, né? E não é aquela coisa que confundem muito, né? Falam que nexialista é chato, é mesmo, acima da média, mas não é a intenção, né? Não é a intenção ser chato. A intenção é caminhar, buscar verdades, né? Verdades, com S, né? No final, não tem um dono da verdade, não tem uma verdade absoluta, mas sempre buscar para melhorar as coisas, né? Porque o nexialista também ele tem esse perfil de querer melhorar, porque senão não tem sentido. A vida é evolutiva, né? Tudo que não evolui não tem sentido, está estagnado, né? Ou dá para melhorar e fica ali sem melhorar. O nexialista ele caminha muito assim, no sentido de existência também, né? Traz para a vida isso. Você existe por uma finalidade. Isso traz valor à vida também, porque você não vive a heteronomia que eu estava falando até agora, que você vive o que te disseram, né? A gente sabe que o mundo é assim, a gente vem para cá e a gente vive a vida como nos contam, né? É aquela coisa, como me ensinaram, como a humanidade cai no campo da antropologia aí, mas é verdade, até que você perceba alguma coisa, tem gente que percebe, tem gente que não percebe, que vira a chavinha da metanoia. E aí você fala, opa, não é bem assim. Eu preciso entender melhor sobre isso para me sentir melhor vivendo. Né? Não é só vegetar. Isso para coisas da vida como para coisas do trabalho. Igual você falou do ticketzinho da menina. Lá tem gente que segue na linha sem se questionar. Não é o caso de um nexialista, porque a transformação ela realmente é íntima. É a metanoia de fato. Então ele vai querer saber.
Quando traz a linha do metanoia, yeah. A gente pega... Oi, Roberto.
Não, eu não falei nada.
Não, falou? Perdão. Quando a gente entra na linha da metanoia, ela nos convida, né, a abandonar modelos mentais antigos, dos modelos mentais que já estão ultrapassados, e abraçar, de fato, uma abordagem nova, flexível, adaptável. Mas nisso, entendo o seguinte... nós temos pessoas, sim, que elas têm a tendência a poder se aprimorar, se ajustar, mas nós temos as corporações, as empresas. Vou trazer outro caso que o Leopoldo nos contou. Imagina que, naquele momento, a pessoa ela é classificada, ela é medida através do resultado que ela traz. E o resultado não necessariamente seja a solução, seja a quantidade de ações que ela teve, de interações, o tempo que ela ficou no telefone, a minutagem que ela utilizou. Então, ela é hoje medida, ou ela poderia ser medida, por seguir as normas e procedimentos. E aí, quando a gente entra na questão de tanto metanoia da pessoa física quanto nexialismo, cara, isso não entra também no lance que a pessoa jurídica, ela precisa permitir que isso aconteça, a pessoa precisa estar numa função a qual tem a disponibilidade para que aquilo aconteça, ou assim mesmo, como a gente tem feito o manifesto ágil e trabalhado com agilidade e tem feito com que as empresas abraçassem a agilidade, porque uma vez que a empresa abraça a agilidade, ela treina os colaboradores e exige com que eles tenham essa mentalidade nova, o nexialismo, por si só, não tem também a empresa ser capacitada para isso, a empresa tem que estar aberta para isso, ou a função da pessoa permitir, porque... eu digo assim, né, que é muito adequado pensar que ser uma pessoa que tem uma maneira de pensar diferente, uma maneira de pensar adequada, nova, que ela consiga pensar e trazer novas soluções para o dia a dia, é importante. Mas se eu estou medindo ela por um tipo de recurso, que é quantidade de tempo em ligação, quantidade de ligações feitas, e eu quero esperar algo, não consigo trazer as duas visões. A empresa ela precisa mudar a metrificação que ela classifica a pessoa para que ela consiga executar essa nova forma. Você entende? Você percebe isso no dia a dia? E como que a gente transpõe essa metanoia para o corporativo?
Eu concordo, Ícaro, 100%. Né, essa transformação dentro das corporações, ela é imprescindível, eu diria, principalmente no que a gente está vendo por aí, né? E a gente sempre viu quantas empresas existem sem terem, de fato, um sentido lógico, saudável, compatível às necessidades que o mundo tem, às necessidades da sociedade. Já começa por aí, né? Ou seja, a pessoa que funda uma empresa ou as pessoas que abrem uma empresa, o primeiro questionamento que ela deveria se fazer é o que o mundo precisa e o que que eu posso fazer de melhor para contribuir? Porque se a gente falar em economia, né, economia não que o homem transformou essa palavra, o homem moderno, entre aspas, mas economia significa cuidado do lar, né? Eco, lar, nomia, cuidado. Então, se a gente ir para a raiz do problema, para o radical, a gente tem que pensar, poxa, eu vou criar uma empresa. Uma empresa, todo negócio, né, todo negócio que existe, ele deve suprir, sanar, satisfazer necessidades, né, antes do que gerar desejos. Eu, como publicitário, que sou de formação, marqueteiro, eu saí das agências que eu trabalhava especificamente para o McDonald's e para a Coca-Cola também, porque eu falei, eu cansei de vender hambúrguer e refrigerante. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido. Tem tanta coisa a ser feita, né, e pode falar, ah, mas aí você está sendo radical, mas aí você é idealista, tal. Cara, para mim não tem sentido eu ficar trabalhando dentro de uma empresa que não tem um sentido plausível onde seja só para eu ganhar o meu pão do dia. Entendeu? Então, assim, existem, como você falou, Ícaro, claro, ainda bem que não só existem nexialistas, graças a Deus, né? Porque são complementares, né? Os generalistas, os especialistas, são complementares, né? Fundamentais, indispensáveis. Agora, com certeza, assim como tem pessoas protagonistas, há coadjuvantes, líderes e liderados, né? E ótimo, ninguém é mais nem melhor que ninguém. Agora, é fundamental que a gente busque sentido mínimo no que está fazendo, porque o que está acontecendo hoje numa visão, uma escala larga, é zumbis. Pessoas fazendo o que não tem sentido nenhum, ou que pelo menos não tem um sentido lógico, né? Saudável, compatível. Aí você fala, ah, mas o sentido depende da realidade de cada um, da visão de mundo. Sim, sim. Então vamos expandir essa visão de mundo, saber o que está acontecendo. Né? Não achar que o mundo se resume dentro do quadradinho que a gente está trabalhando ou que a gente está vivendo ali, porque isso também puxa valores fundamentais que superagregam, que é o coletivismo, né? A coletividade. O nexialista, ele é sempre coletivista, porque ele busca sentido, não é só para ele, é uma coisa que tem lógica dentro, ele sabe que ele é um ser humano dentro de uma espécie, né? Que ele está num planeta, né? Que tem as ambiências diferentes, os lugares, é sempre coletivo, tem sempre empatia. Né? Ou seja, o nexialista, ele quer saber, ele se importa. Não é só para ficar sabendo, é um movimento, né? É um movimento. Mas, voltando no que você disse, realmente, tem que trabalhar isso dentro das organizações, porém, não, na minha visão, não dá para você, digamos, levar isso de pessoas, de liderados, para lideranças que não estão abertas, sobretudo, com seu próprio íntimo, seu existir, sua vida, por que que eu existo? É uma coisa muito pessoal, é muito difícil fazer isso mesmo, Ícaro. Você ter líderes de uma empresa, responsáveis de uma empresa e querer levar, ah, vamos criar um núcleo aqui, nós somos nexialistas. Vamos falar então para os responsáveis e dirigentes que a gente precisa ter mais sentido no que a gente está fazendo. Cara, é muito difícil alcançar isso, porque tem que partir da metanoia. A metanoia é um processo íntimo. Né? Se a gente vê, igual eu trouxe aqui antes, do ágil, né? O ágil aconteceu foi dessa forma. Foram pessoas que estavam trabalhando em algo e falaram, opa, mas isso aqui está perdendo a finalidade. Igual o Leopoldo trouxe da notinha, né? Do CPF e tal. Pô, que isso? Faz sentido? Nasceu assim, eu acho que é por aí. Agora, tem que ser uma coisa individual mesmo, talvez para criar empresas novas, coisas novas, núcleos novos, onde se tenha um pouco mais de consciência expandida sobre o assunto.
Legal. Roberto, vamos fazer o reset de sala, nós já passamos das 8 horas, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Então, estamos aqui no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 10 de março de 2024, episódio 1126, domingo, com o tema... O nexialismo é a metanoia da ágil. Né? Falando aqui com o Ícaro Queiroz, e Roberto Idep, né, nosso especialista em nexialismo. Bom, eu lembrei aqui de uma situação que o Roberto acabou de falar, de você se adaptar, você ter mudanças novas. Não existe nexo se não existe um porquê. O porquê nós podemos estar fazendo mudanças que não são boas, ou aplicando teorias de forma errada. Eu vou trazer uma aqui para vocês me entenderem. Cheguei num cliente e ele tinha estabelecido metas para ter melhores resultados. Né? A gente sabe que a meta é que te permite enxergar se você está no caminho ou não. Né? Você alcançou a meta, tá bom, não alcançou, você tem que fazer alguma coisa. E ele tinha estabelecido metas que se o vendedor fizesse 30 contatos na semana, ele ganharia um bônus. Se desses 30 contatos ele marcasse 10 reuniões, ele ganharia outro bônus. Se das 10 reuniões ele fizesse 3 contratos, ele ganharia um bônus. E assim ele estava ganhando bônus pela ação desenvolvida. Tá? E aí o que aconteceu? No final, né, e um contrato era um contrato fácil de você assinar, porque ele era no risco e no êxito. Né? Era uma prestação de serviço que o cliente só pagava se tivesse sucesso, se tivesse resultado financeiro mesmo na prestação desse serviço. Então, cara, qualquer um assina, não tem o risco, eu nunca vou perder, eu vou ganhar sempre, né? Ou eu só vou pagar se eu ganhar. Então, o que nós percebemos analisando a situação? Eu tinha um vendedor que batia meta todo dia, toda semana e tal, o cara ganhava muito mais, não pelo resultado da ação, mas pelas metas alcançadas. Porque a medição era ação, não era resultado. Entendeu? O melhor KPI, vamos fazer, a melhor forma de perceber o resultado dele seria pelo lucro do processo. Né? Porque era um processo que trazia dinheiro para a empresa de volta, né? Um retorno financeiro, e aonde a nossa empresa ganhava um percentual desse retorno. Então, se... Né, um dos critérios para se contratar, para se pegar o cliente, é que ele tinha que ter um faturamento mínimo por mês. Se ele tivesse esse faturamento mínimo, era interessante trabalhar para ele. Se não tivesse, você daria lucro para ele, mas o lucro seria muito pequeno e não daria vantagem nenhuma para a empresa. Então, é questão de bom senso, de nexialismo também, de você ir aonde realmente vale a pena. Né? É negócio. Né? E ao perceber isso, nós percebemos que o cara que tinha maior resultado, ele não era o cara que trazia maior resultado para a empresa. E ele estava atrapalhando todo mundo, porque os outros estavam fazendo da forma correta, tentando o resultado da empresa, mas não tinha o mesmo êxito dele. Por quê? Porque ele fechava contratos ruins, mas fechava. Então, assim... a minha percepção é o seguinte, não é o que você está fazendo, mas o porquê e as consequências disso é que vão falar continua ou não. Né? Quando a gente fala de agilidade, tem gente que acha que agilidade é você se adaptar rápido a tudo. Cara, será que é se adaptar rápido a tudo? Ou será que é você fazer adaptações rápidas com efetividade? Entendeu? Quer dizer, se não tem resultado positivo, na verdade, você não está sendo ágil, você está fazendo é bobagem, você está errando, porque você não busca no nexo das coisas se aquele caminho deve ou não ser seguido mesmo. Eu também tenho que falar não. Né? Não quer dizer que porque está todo mundo naquele contexto mudando, eu também tenho que mudar. Né? Às vezes eu tenho que falar, não, isso eu não quero para mim. Né? E eu continuo sendo ágil. Por quê? Porque nas coisas que eu quero... eu consigo ter uma flexibilidade maior, eu consigo me adaptar mais rápido, né? E ter o resultado esperado, porque não é fazer por fazer. Né? Então, assim, nós mudamos a meta. Né? O prêmio que deve ser dado, que é uma das estratégias que nós temos, né? Provocar o moral, aumentar o moral da equipe, fazer com que as pessoas se motivem, levando até para o lado de Maslow, né? Autoestima e reconhecimento do trabalho, então prêmio é reconhecimento do trabalho, ele não é em função do que você está fazendo, mas da consequência do que você está fazendo. Né? O contrato tem que ser vendido, mas ele tem que dar lucro. né? Porque se não der lucro, eu estou gastando, né? Então, existe uma nuance. E aí, existe um. Oi? Eu ia só fechar que existe um detalhe nessa mudança, nesse raciocínio, que valida ou não o que você está fazendo, né? Porque não é fazer por fazer, né? Então, assim, e é justamente o nexo que me fala que tá bom, né? Tá indo, tá dando certo. Você tem uma justificativa, né? O Roberto tocou num negócio que é muito bacana. O objetivo de toda empresa, na verdade, não é vender, é satisfazer. Né? Se você está vendendo, mas não está satisfazendo, amanhã você para de vender, porque seu cliente não vai querer comprar de novo. Né? Então, o resultado tem que ser no cliente, não na empresa. Né? Quando o resultado é no cliente, lucro é consequência, não objetivo. Né? E aí a coisa muda, né? Porque eu falo que um cliente satisfeito ele passa a ser vendedor. Né? Exponencialmente, ele aumenta o número de vendas. Ele sai vendendo de graça, ele não ganha comissão. Está falando da satisfação dele. O argumento dele é até melhor do que o meu, né? Porque ele sentiu. É, então, assim,
com certeza.
Essa visão, e aí eu acho que o nexialismo é muito mais uma cultura do que uma estratégia, do que um processo, né? É você ter essa visão de que, cara, o que eu estou fazendo tem que ter um porquê. Né? Trazendo para o lado prático, né? Mas uma visão bem simplista. O nexialista é aquele cara que, quando ele joga a caixinha de leite no lixo, ele abre a caixinha toda, dobra as pontas para não rasgar o saquinho e ocupa menos espaço dentro do saco de lixo. Né? O que não é nexialista, ele pega a caixa do jeito que ele está e joga lá dentro. E, cara, o espaço que o ar dentro da caixa ocupa diminui você, a condição de você colocar mais lixo dentro do saco, de aproveitar melhor o lixo. Então, assim, é aquele cara que se preocupa com o porquê das coisas, não só em fazer, mas em ter um motivo maior para isso.
Você falando da caixinha de leite, agora me veio um caso, não sei se vocês conhecem, né? Um dos grandes nexialistas que existiu, Steve Jobs, né? Ele, não sei se vocês sabem dessa história, que uma vez ele chegou no laboratório de desenvolvimento, de criação lá da Apple, e o cara estava fazendo o iPod, ele foi mostrar para ele o iPod, e ele pegou na mão, olhou assim, viu o peso e tal, aí ele pegou e jogou o iPod, que já estava o protótipo, ele pegou e jogou o iPod dentro de um aquário. E ele falou, olha, você viu o que aconteceu? Ele falou, não, o que aconteceu? Por que você fez isso? Ele falou, saiu ar, saiu bolha, então dá para ser menor. Entendeu? E ele reduziu mais o tamanho do iPod porque tinha ar, porque saiu bolha. Né? Então, assim, é alguém que vê além mesmo, é uma visão raio-x, está buscando sentidos mais evoluídos, digamos assim. Não é simples sentido de, ah, porque fulano falou que tal. Não, passa por um processo e o nexialista, ele anda mesmo. Igual você falou da caixinha, é o melhor exemplo. Né? Porque tudo que ele está olhando, que ele está se deparando, ele vai ver se faz sentido. Claro, erra como todo mundo e muito mais até, porque sabe o que é aquela coisa, né? Quando você faz alguma coisa sem saber, não dói tanto quanto você sabendo que fez algo errado. É, então, o nexialista, ele está sempre buscando sentidos mais evoluídos mesmo. É isso aí, joga lá, vai tirar espaço, você falou da caixinha, joga lá, vai ficar melhor naquele lixinho ali onde está, mas também vai ficar melhor no mundo. Você está fazendo um bem para o mundo, é coletivo também. Você estende isso. Né? Até porque você sabe que você é mais um humano dessa espécie que está no mesmo lugar. Eu acho que, igual você disse, questão de cultura, eu vou além. Isso aí devia ser filosofia de vida. Né? Porque a gente se verificar as coisas um pouquinho mais, não precisa ser todo mundo senexialista, mas se buscar um pouco mais de sentido coletivo nas coisas que faz, na conduta, né? Eu tô vendo aqui o Leslie, né? Tem comentado bastante sobre valores, sobre valor. É realmente isso. O movimento nexialista, ele traz valor. Ele traz valor íntimo, porque é solidário, é empático, é coletivo, você sempre vai estar buscando melhorar as coisas a partir de si, né? Mas é real, né? Porque a gente vê, né? Ícaro, Leopoldo, quem está nos assistindo, a gente sabe? Igual agilidade, né? As metodologias ágeis, assim como tantas outras. Cara, tá cheio de lugar que fala que é ágil, mas cai no ponto que você falou, Leopoldo. É ágil como? Fazendo de qualquer jeito? Fazendo só porque mandaram fazer? Entendeu? Ah, então aqui vamos usar um Kanban, vamos usar um Scrum, vamos usar... Isso aqui, só porque estão dizendo? Sério, cara? Você não foi verificar se isso faz sentido na sua vida? Se você se comporta assim, se tem nexo para você trabalhar desse jeito? E outra, é cada um se perguntar, né? Será que eu trabalho como eu vivo? Porque não separa as coisas, né? A gente vê tanto... Eu, pelo menos, considero... Tem tanto blá-blá-blá que se fala por aí hoje em dia, né? De soft skill, superior skill, spiritual skill, skill. Cara, é básico, é integral. Toma conta do seu ser, de quem você é, de como você se conduz na vida. E já tá bom. Um pouquinho, cada um fazendo isso, já tá legal. É fazer as coisas com nexo, né? Reveja seus critérios, né? Rever, tem valor isso? Mas não no individual, vem em escala, né? Tem que ver em escala. Pô, isso aqui agrega mesmo, agregou para mim, pode agregar para o outro, para o vizinho, não precisa pensar grande, para sua família, para sua comunidade, entendeu? Para o comércio local de onde você mora, esse tipo de coisa. Parece que é complexo, mas não é complexo, é muito simples. Só que o movimento nexalista, ele ativa todas essas outras áreas do indivíduo, né? E das comunidades. Então, nexalistas, eles são imprescindíveis hoje e precisa, porque a gente está num período que a gente está fazendo muita coisa. A humanidade, como em geral, tem feito coisas assim bizarras, né? A gente vê guerra hoje em dia, uma coisa totalmente sem nexo. A gente vê umas coisas sem nexo, tipo, o homem está causando guerra aqui e, ao mesmo tempo, de volta à corrida espacial e querendo tirar os minérios de Marte, fazer a mesma cagada que fez aqui, está querendo fazer para outro lugar. Então, assim, está cheio de coisa sem nexo, né? Sejamos mais pró-nexos. Vamos buscar sentido nas coisas que a gente faz como um todo, que tá muito bagunçada a coisa. Dá para melhorar. É oportunidade.
É o porquê, né?
É o porquê.
Você sabe que tem uma técnica da programação neurolinguística que nos favorece na hora de criar um impasse, acabar com o impasse, né? A gente chama de segmentação. A segmentação é o seguinte, né? Vamos falar que o nexialismo é você buscar o porquê das coisas. E a falta dele é você ir no o quê, né? E aí um exemplo legalzinho que a gente coloca é quando você quer namorar e quer estudar, né? Você tem duas ações diferentes, uma não combina com a outra. E aí, uma atrapalha a outra. Só que aí, a dinâmica, né? Vou simplificar muito, mas é você se colocando na frente de você, anjinho e capetinha, né? Vamos falar assim, né? Um querendo fazer outra coisa, outro querendo fazer a outra. E aí, você se perguntando, cara, por que que você quer namorar? Que eu estou cansado, que eu estou estressado, que eu estou precisando descansar. Por que que você quer estudar? Porque eu preciso passar de ano. Né? Aí vamos na regrinha dos 5 porquês lá da gestão. Por que que você precisa passar de ano? Porque eu preciso de férias. Por que que você precisa de férias? Porque eu estou cansado, estou estressado, preciso descansar. E aí, quando você encontra um porquê que é comum aos dois, você restabelece o diálogo, porque até então cada um queria uma coisa diferente. Aí você vira para você mesmo e fala assim, cara, vocês dois estão precisando descansar. E aí você de fora, mediador... Oi?
O ponto de convergência, né?
Pois é, e aí você de fora vira para os dois e diz aqui, você quer uma coisa, ele também quer a mesma coisa. Agora um está atrapalhando o outro. Pô, será que se você que quer namorar, deixar ele estudar, porque a prova tem data... Entendeu? E se ele não passar nessa prova, ele vai ter que estudar mais um mês para fazer uma recuperação. Então, se ele estudar e passar na primeira prova, você vai ficar um mês a mais namorando, descansando. Olha que maravilha. Pô, isso é bom, hein? Isso eu quero. Né? E aí, eu falei, então, para você ter esse mês a mais, ou não ter que estudar mais um mês, ficar sem namorar mais um mês, você vai ter que deixar o cara estudar, você está atrapalhando ele. Né? E aí o você tem razão, quer saber? Não vou te incomodar mais, vai estudar. Né? Quer dizer, é você se permitindo fazer alguma coisa, porque você encontrou uma liga, um motivo dos dois para que a prioridade seja estabelecida e as duas coisas sejam feitas, cada uma na hora certa, né? Se para tudo na vida, aliás, tudo não, porque tudo é muito chato, né? Tem coisa que a gente não tem que ficar pensando demais porque é pequena, é banal, né? Mas para as coisas importantes da vida, a gente tiver método, a gente tiver bom senso, a gente tiver nexo no que estamos fazendo, você parar um pouquinho, você acaba mudando seus hábitos, né? Criando uma cultura que vai te favorecer sempre em todas as coisas que você estiver desenvolvendo. Né? E o nexialismo é isso, é você saber entender o porquê das coisas que vão te dar motivos para fazer ou não. Né? Vão te dar motivos até para não fazer, que nesse caso o cara que queria namorar parou de não querer namorar para o outro poder estudar, né? Mas sabendo que depois ele poderia fazer muito mais. Né? É isso aí. Por aí. Né?
Diga aí, cara, eu queria falar.
Queria, obrigado. O André Sanches, ele trouxe uma pergunta falando o seguinte, né? Por que a maioria das pessoas não consegue o nexialismo tão importante nos dias complexos atuais? E aí eu vou trazer uma ideia para clarificar o porquê. Nós somos seres que aprendemos com o outro, nós somos seres relacionais, nós não fomos feitos para ficar sozinhos ou em unidade. Mas o que acontece? As pessoas, elas têm outras pessoas que elas conhecem e essas outras pessoas têm um modelo, uma maneira de pensar. Então eu digo assim, ó, o sucesso, ele deixa rastros. Então a pessoa que teve sucesso, e aí cada um no seu quadrado, olhando para cada sucesso que você identificou como sucesso, você consegue visualizar o que essa pessoa fez, o que ela disse não, por que ela abriu mão, e o que ela disse sim, onde ela colocou força e empenho, qual foi o tempo que ela fez aquilo. A mesma coisa do fracasso. Todos nós conhecemos alguém que a nossa própria ótica, identificamos algum tipo de fracasso. E esse fracasso também teve comportamento, também deixou pistas. E aí, nessa linha de como que eu faço para as pessoas serem mais nexialistas? Primeiro, quem você anda? É uma auto-reflexão. Você anda com quem? As pessoas que você anda, como que elas se comportam frente às adversidades que estão no dia a dia? As pessoas com que você está no seu ciclo mais íntimo, ou até mesmo naqueles lugares onde você tem o seu esporte, o seu prazer, o seu lazer. Qual é o assunto que é tomado ali dentro? Quando tem um assunto problema, um assunto que não teve o procedimento ainda resolutivo, como que você se comporta e como as pessoas que estão com você também se comportam? Resumo da coisa é que eu vou cada vez mais parecer mais e mais com todo o ambiente que eu participo, que eu frequento, que eu estou ativo, que eu estou nele. E uma vez que eu não tenho nenhuma esfera de relacionamento que tenha um pensamento um pouco diferente, crítico, como o Roberto falou no início, as pessoas parecem ser chatas, ou parecem ser mais criteriosas, ou mais difíceis. Ponto. Se eu não entro em um ponto de relacionamento a qual eu esteja com essas pessoas também, eu jamais vou aprender dessas pessoas, eu jamais vou trazer um pouco daquilo para a minha personalidade, para a minha naturalidade, para o meu dia a dia, para a maneira como eu penso, respondo, interajo com as circunstâncias. Então, eu entendo que eu quero ter uma mudança, começo a olhar para os meus relacionamentos. Existe uma coisa muito, muito clara dita hoje nos dias, nos tempos atuais, que é modelagem. Modelar é olhar o que o outro faz, eu não vou copiá-lo, eu não identifico que 100% do que ele faz é o que eu quero ser, mas nesta área de atuação, nesta frequência, eu quero aprender com ele, ele tem o que derramar em mim, então eu primeiro tenho que ter um olhar de aprendizado, de gratidão, olhar para uma pessoa que fala, uau, aquilo é bom, é positivo, é adequado, eu tenho que me expor àquele ambiente novo, porque é um ambiente que naturalmente não é meu, eu não sei fazer, com base nisso eu começo a aprender as frequências, eu começo a aprender os rastros que foram dados. E aí eu quero também trazer para você, Roberto, que o que mais pode ser feito para que a pessoa comece a aprender e trazer para si essa, de fato, metanoia prática para o seu dia a dia?
Muito legal, Ícaro. Tudo que você trouxe, super válido. O lance da aprendizagem, do ser humano como ser relacional, é isso mesmo. Agora, como trazer isso? Infelizmente, a maioria, essa questão de essa experiência com a verdade, com verdades íntima mesmo, ela vem geralmente por causa de dor, né? Ela vem pela dor. Alguma coisa que a gente passa na vida, que a gente tem que passar por um processo de revisão, de autoinvestigação, porque é uma coisa que ela começa no íntimo. Não tem como você querer ver nexos externos sem você se autoexaminar, né? Um processo de introspecção, de meditação, de se compreender, de saber quem você é, saber onde você está, saber se conhecer, se vulnerabilizar dentro desse processo, né? Não tem como você... Eu acho que é uma coisa que o nexialista, ele não pode ser, considerado digamos, algo que você ensina, né? Mas algo que parte de dentro, tem que partir de dentro. Você tem que estar incomodado com alguma coisa, tem que gerar um desconforto, alguma coisa para você falar, opa, não é bem por aqui, eu sei que não é bem por aqui, eu não sei por onde é ainda, mas eu preciso verificar isso. Começa com autoconhecimento, não dá para você falar, ah, hoje vamos aprender, vamos se tornar nexialistas. Né? Não é bem assim, e eu acho que tem muito a ver com valor. Né? O Leslie está falando bastante aqui sobre, sobre valor, né? Você está incomodado, você está na mediocridade, você acha que é certo isso, todo o potencial das coisas que tem para ser feitas, você acha que está legal como está, a partir de si mesmo. Então, assim, é um convite para a busca de sentido a partir da sua própria existência, eu acho. É existencial, é filosófico, não tem jeito. Né? Tem que partir a partir de si. Por que eu existo? Por que que eu estou aqui? O que que eu estou fazendo? Isso devia ser básico, mas infelizmente, por causa de outras coisas, a gente deixa para segundo plano esse tipo de questão existencial. Mas começa com a visão de si próprio no mundo, eu acho. É um exercício que começa por aí.
Legal, aqui eu acho que o segredo está na percepção que a gente tem dos bons modelos que a vida nos traz. Né? Essa palavra, nexialismo, para mim é nova, tá? Eu escutei semana passada pela primeira vez. Né? Nexo a gente fala muito, a gente conhece, mas nexialismo como uma atitude da pessoa de provocar, de promover, né? De buscar o nexo das coisas, foi uma palavra nova. E que a gente pratica, tem gente que já é assim, você pode até se tornar, a partir do momento que você conhece alguma coisa e fala, oh, gostei disso, eu quero me aprofundar nisso, aí você vai buscar esse desenvolvimento. Mas isso é natural das pessoas também. Né? Eu falo que até levando para o lado da programação neurolinguística, tá? É uma ferramenta de excelência, né? São modelos de excelência que a gente traz porque foram estudados e decodificados, vamos falar assim. Mas, cara, não é uma invenção, não é uma coisa nova que alguém criou e que se você não é um software que você tem, que você coloca no não, isso é uma coisa que já está no ser humano, que foi percebida e que a partir do momento que você percebe que tem pessoas que têm resultados melhores praticando isso, você pode se interessar e despertar em você essa atitude, essa metodologia de vida, vamos falar assim. Né?
É isso aí.
E que já está em todo mundo. Né? Tem pessoas que já são assim mesmo. Então, eu acho que o caminho é se criticar mesmo, né? Pensar, pô, está dando errado por quê? Né? O que, que eu preciso fazer? Ó, isso aqui é legal. É um temperinho a mais para a vida, né, Roberto?
É isso aí, é isso aí. Faz bem, né? Faz bem saber sobre as coisas.
É legal. Aqui, já são 8h32, né? Já estamos fechando o nosso dia, a coisa aqui tem problema, né? Quando é bom, passa rápido, né? Então, todo dia passa muito rápido, a gente pega, de repente, está acabando o tempo. Então, eu vou pedir para você, Roberto, para o Ica, trazer uma última dica, uma palavra para quem está se interessando pelo nexialismo, para quem quer se adaptar a essa outra condição, não vou falar nem melhor nem pior, não, mas uma outra condição que nos permite, no mínimo, abrir horizontes, né? Usar um pouco mais e ser mais assertivos. Né? Então, uma dica, uma palavra, uma sugestão, algo que para a gente poder fechar esse domingo.
Quer falar aí, Ícaro? Vai lá.
Bora. Gente, eu vou trazer sempre na linha que eu penso, eu diria para você não buscar ser eu coloco entre aspas, apenas nexialista. Eu prefiro que você pense em ser ágil no sentido de existe uma instrução aqui colocada pelo Roberto que é uma maneira de pensar. O ser nexialista não é apenas fazer algo de uma certa maneira, mas como que é uma arte de unir diferentes áreas de conhecimento para resolver problemas complexos de forma integrada. E a maneira que isso é feito é para que você consiga trazer metanoia à arte. Essa metanoia, ela te convida a abandonar modelos mentais antigos e abraçar uma nova maneira, uma nova abordagem. E aí, de forma simples, o que que você faz hoje que poderia ser feito melhor? O que que você não faz hoje por falta de uma agilidade, de uma primeira ação? O Leslie havia comentado aqui para nós que as pessoas certas nos lugares certos. E eu complemento isso fazendo aquilo que é certo. E aí eu trago para você, no seu dia a dia, aonde você pode ser mais? O que que você pode, de fato, aprender hoje aqui, junto? Foi uma baita de uma aula, baita de um ensinamento novo. E colocar isso no seu dia a dia de forma prática. Para isso, pessoas, eu diria assim, todas as pessoas, elas trazem um conhecimento novo. Os lugares, junto com as pessoas novas, elas trazem novas experiências para você. E quando você coloca isso em ação, você começa a trazer a plataforma da metanoia. Então, lugares, pessoas e conhecimento trazendo com você. E você estando aberto para aquilo, você começa a ter uma nova motriz, uma nova matriz de aprendizado dentro de você e você se torna gigante. Então, seja nexialista, seja ágil, seja um fator de mudança. Olhe para você, para o seu dia a dia, que você pode mudar e vem. Obrigado por hoje. Agradeço muito aqui o tema.
É isso aí, cara. É isso aí. Mais do que consciência, né, pessoal? A gente precisa de coerência com consistência. Eu sempre falo: consciência, coerência, consistência. Conhecimento, movimento, transformação. Então, o que eu faço é um convite, chamando todo mundo, né, para se autorrevisar a partir da nossa auto-identidade, do nosso pertencimento. A gente clareando sobre pontos nossos, a gente faz melhor ao coletivo. Então, busque sentido, busque nexo de sentimento, de significado e de direção de vida, né? Porque só é livre quem realmente vive sabendo o que está vivendo, né? Tem uma frase de Dostoiévski que fala isso, né? Mais do que viver, preciso saber para o que se vive, por que se vive, para o que se vive. Então, buscando sentido dentro de nós compreendemos também os sentidos exteriores. É isso. Agradeço demais.
Legal, aqui o que eu percebo é que tem que valer a pena, né? Quando vale a pena é quando a gente sabe o porquê de estar fazendo as coisas. Tem uma historinha do cara que estava construindo um muro, e muro é tijolo, cimento, e aí, por que que você estava fazendo um muro? E aí o sujeito andou 2 passos, perguntou para ele, e aí, o que que você está fazendo? Cara, estou fazendo uma catedral, bicho. Depois você volta aqui para você ver o tanto que ela vai ficar bonita. O porquê
É
das
isso aí.
coisas, o que me leva a fazer, faz muita diferença. E aí eu vou dar uma dica. A minha dica é experimente. É, experimenta. Se você viu uma coisa nova que você ainda não faz, experimenta. Porque o resultado daquilo é que vai te falar, faça ou não faça, continua. Entendeu? E normalmente é bom, porque o que é ruim, a gente não multiplica, a gente não leva para frente. Né? Meus alunos sempre falam, né? Sempre o aluno tem um. É um padrão, né? Tem alguns que chegam no começo do e fala assim, professor, a teoria é diferente da prática, né? Isso é só teoria. Na vida, a coisa é muito diferente, a gente tem que fazer de outro jeito. E eu tenho uma resposta para ele. Eu falo assim, que não, cara, a sua prática é diferente da teoria, porque teorias são relatos de situações, de ações que foram feitas e que deram certo. E que se você praticá-las, você vai ter o mesmo resultado. Quem não aplica a teoria não tem argumento. Não sabe onde foi, onde deu errado e acha que ela é diferente, mas não é não. Teoria é coisa boa. Porque quando ela é ruim, a gente muda a teoria. A gente melhora a teoria. Entendeu? Porque só o bom vinga, o ruim que acaba. Então,
É isso
a
aí.
minha sugestão é experimenta. Né? Começa a enxergar o mundo, principalmente nas coisas importantes, né? Com nexialismo. Né? Por que disso? Por que daquilo? Né? A caixinha de leite não é tão importante quanto o trabalho que a gente executa. mas ela é uma forma de você validar o conceito. Né? Eu consigo gastar menos saco de lixo aproveitando o espaço dele do que simplesmente jogando do jeito que ela vem. Né? Então, assim, é o porquê das coisas que faz a gente continuar. E é por isso que a gente está aqui, né? Universo Ágil 731, provocando pessoas a pensar, a repensar a vida, né? E buscando a melhoria. Né? Nós queremos a excelência, né? Nós queremos o melhor resultado. Né? Que seja melhor do que ontem. Né? Obrigado, Roberto. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Viana. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que nos segue.
Valeu, geral, gente. Muito obrigado. Tudo de bom.
Valeu. Seja bem-vindo, Roberto.